90% da minha origem genética, da minha família, ela é natural aqui de Monte Alegre dos Campos. Ou como diz a minha mãe, eu sou lá do Pinheiro Grosso. Ainda ela tem essa referência, né, quanto à nossa origem. E também dizer aos senhores que hoje é motivo de alegria poder apresentar aos senhores um projeto, um programa, né, que não é de governo, é um programa de Estado. Ele foi transformado em um programa através de uma lei estadual. No ano 2018, projeto de lei de autoria do deputado Santini, Ronaldo Santini, né, que também tem raízes aqui próximas à nossa região, acabou consolidando um anseio que as comunidades do interior e até mesmo da capital tinham em poder auxiliar a brigada e, de certa forma, poder indicar um pouco daquele recurso tão suado que é feito, que é o tributo, indicar aonde que fosse empregado. Como é que nasceu isso? Nasceu lá com o Instituto Floresta em Porto Alegre, no bairro Floresta. Os empresários já cansados, né, de serem vitimados lá, seus filhos vítimas de roubo, roubo de veículo, roubo em residência, acabaram entendendo por bem aparelhar a brigada militar e aparelhar a polícia civil que o Estado não conseguia, não havia recurso. E acabaram fazendo investimentos, né, tanto na aquisição de viaturas, reformando os quartéis, troca de coletes, armamento, enfim, ações bem efetivas mesmo no que tange investimento em segurança pública. O resultado é que praticamente esse bairro acabou sendo pacificado. Ele acabou tendo uma solução extraordinária com investimentos privados, né? Basicamente dos contribuintes, investimentos da área de segurança pública. Só que o contribuinte também disse: não, só um pouquinho. Nós pagamos todos os tributos, a carga tributária que nós pagamos, e a contraprestação não vem. Se o tributo é feito para que retornem serviços para a sociedade, para a comunidade, por que que, além do tributo, eu tenho que estar ainda tirando do meu bolso e bancando coisas que o Estado não faz? Aí nasceu então a ideia, a exemplo do que tem a Lei Rouanet, né, de incentivo à cultura, né, de uma forma semelhante, destinar parcelas de recursos, né, vinculados do Estado, no caso o ICMS, diretamente para projetos já previamente estabelecidos, né. Isso também é outra peculiaridade que tem na lei, é que o recurso que é captado por um contribuinte, uma empresa de Monte Alegre dos Campos, ele fica em Monte Alegre dos Campos. Esse bem ele não pode sair daqui. Então, como é que funciona, né? Depois da aprovação da lei, se usam a aprovação, então, né, que 5% do ICMS líquido na apuração mensal do contribuinte, até 5%, ele pode ser investido diretamente em projetos da Secretaria de Segurança Pública, mediante um portfólio, uma página que tem lá na internet, onde consta o projeto. Então, o contribuinte agora, ele tem essa opção, quando ele vai pagar o imposto de ICMS dele lá no final do mês, ele pode escolher: não, mas peraí, 5% eu quero. Vou lá, abro a página, viatura para Monte Alegre dos Campos, né? Aí tem o valor total dela lá. Eu posso doar R$ 1.000, é a minha capacidade, né, que eu tenho de destinar do imposto que eu tenho devido para pagar. R$ 1.000 do meu imposto que eu tenho para pagar, eu quero que vá para essa viatura aqui em Monte Alegre. E aí começa a cotização, a captação do recurso para aquisição dessa viatura. Estou falando de uma forma muito prática, né? Não estou entrando nos termos legais, nas peculiaridades. Eu vou deixar isso para a Soldado Martins, porque a Soldado Martins ela é formada em contabilidade. Então ela traz alguns detalhes mais técnicos, né? Da minha formação eu não domino. Mas enfim, o contribuinte hoje, né, desde 2018, ele consegue fazer uma destinação diretamente para a comunidade dele. E os senhores vejam que nós iniciamos praticamente há 60 dias, né, Martins, o projeto aqui no 10º Batalhão, são 24 municípios. E a Brigada Militar também passou a pandemia, março, iniciou a pandemia em março, então ficou meio incipiente, e a lei já desde 2019 aprovada. E não havia organização para os municípios do interior. Esse trabalho de divulgação para captação no interior. Então nós estávamos alheios ao processo. Mas os batalhões que os senhores viram, que foram criados, aqueles batalhões de choque, foi criado o batalhão de choque em Caxias do Sul, foi criado o batalhão de choque em Pelotas e foi criado o BOPE em Porto Alegre, todos com recursos oriundos do PSEG, Programa de Incentivo à Segurança Pública. Os contribuintes dizendo dessas comunidades, não, eu quero que invista aqui. E o interessante é que tem a relação, diz ali, pistola tal, tal valor. Tem essa possibilidade, diz, não, eu quero doar esse patrimônio, eu quero ajudar com R$100. Ele tem essa possibilidade. Vai lá, clica e acrescenta o valor, né, e ele fez a doação dele lá, ou que não seja a doação, mas a destinação de um imposto que ele tinha que recolher para o Caixa Único, ele está fazendo para a comunidade dele. E apenas para concluir o raciocínio, né, nesse período praticamente então aí de 90 dias, a segurança pública, Brigada Militar e Polícia Civil já arrecadaram R$5 milhões. O município de Sananduva, né, nós visitamos o mês passado as cooperativas lá, a cooperativa Majestade, a empresa Menon, de distribuidora e atacadista, e a empresa Vicato, que é a indústria de farinha. A satisfação do contribuinte, isso eu trago aos senhores como legisladores, né, porque tudo isso só é possível porque um deputado sentou e redigiu lá a lei, o que é que precisa, e foi, enfim, e construiu. Foi um legislador que construiu essa alternativa, que hoje nós estamos colhendo os frutos. Então, em Sananduva, em um único mês, na primeira doação, já saiu 50% de uma viatura. E a viatura que aquela comunidade de Sananduva, com todo esse potencial de captação de recursos, de ICMS, ela é atendida por uma picape que Caxias não quis mais. É uma Nissan Frontier 2012, que eles tiveram que botar dinheiro e reformar, botar dinheiro do bolso daquela comunidade, com toda essa arrecadação que tinha. Então, eu digo aos senhores assim, foi uma quebra de paradigma muito grande essa lei. Na verdade, ela veio e valorizou ao contribuinte e às comunidades do interior, para que realmente nós tenhamos condições de nós mesmos aqui resolvermos os nossos problemas. Monte Alegre dos Campos tem uma demanda de segurança pública hoje que seja viatura? Ok. Como é que nós podemos resolver o nosso problema sem ter que estar indo lá em Porto Alegre, fazendo contato com o deputado A, da bancada B, fazer todo aquela celeuma, aguardar processo licitatório? Não precisa processo licitatório. Foi feita tomada de preço, há uma ata de registro de preço dos itens, né? Já foi feita uma ata de registro de preço, que constam no site. Então, quando atinge o valor, não há necessidade de licitação. O Estado vai lá e compra. Nós tivemos entrega agora de bens Passo Fundo, que é a farmácia São João. Imagina, a rede São João, né? Ela está sediada em Passo Fundo, então ela tem uma movimentação de ICMS muito grande. O que que precisa aí para segurança? Ah, obrigado, precisa isso, precisa aquilo. Fez um levantamento, fez uma doação naquele mês. Em 40 dias resolveu o problema. Então, na verdade, eu faço esse relato para os senhores, apresento o programa PSEG, né? O Programa de Incentivo à Segurança Pública. Quem é que pode participar? São contribuintes que têm que pagar, que recolher o imposto de circulação de mercadorias e serviços, e que ao limite de 5% desse valor devido podem destinar mensalmente para projetos de segurança pública na sua própria comunidade. Então, esse é o PSEG. Uma peculiaridade que ele tem, e no início nós questionávamos, Martins, por que, se na Lei Rouanet não tem isso, se na doação pura e simples lá para as entidades de crianças e adolescentes não há essa exigibilidade, no nosso projeto de lei há uma exigência de que, dos 5% que eu posso doar, e se eu for doar, desses 5%, se eu doar os 5%, 10% dos 5% eu tenho que doar para fins de educação, em ações preventivas para a educação. Então, aí nós tivemos o conhecimento que um dos projetos que poderá ser beneficiado com esses recursos é o nosso PROERD. Nós temos o PROERD em alguns locais, né? Não conseguimos fazer em todas as escolas estaduais e ou municipais, porque não temos recursos humanos e muito menos financeiros. Para os senhores terem uma ideia, o PROERD é lei hoje. Há uma lei estadual, acho que foi a governadora Ieda que regulamentou, só que até hoje não tem recurso previsto, orçamentário, para fazer. Então nós fazemos os PROERDs e os nossos instrutores vão lá no empresário A, B, ó, o senhor pode patrocinar camiseta para as crianças, as câmaras de vereadores, aonde tem, né? Olha, nós pegamos o recurso das... É algo sem cabimento hoje, né? Nós estamos em 2020, projetos educacionais de prevenção sem previsão orçamentária. Então, agora, com o PSEG e com essa dotação dos 10%, e que nós já estamos captando, né? Hoje nós visitamos o município de Ibiraiaras, empresa em Ibiraiaras e outra em Lagoa. As duas aderiram ao programa. E foi captado R$20 mil, né? O que os empresários nos disseram assim, eu tenho que pagar igual. Se agora eu posso dizer para minha comunidade, ou para minha filha, ou para o meu filho, ou para o meu colaborador, trabalha comigo. Ó, essa viatura aí é fruto do teu trabalho. Essa sim, ó, essa aqui foi nós que... Então nós estamos vendo com bons olhos, projeto, programa extremamente positivo. Não é só da Brigada, né? Hoje nós estamos aqui apresentando aos senhores, mas é Brigada, Polícia Civil, Bombeiros. Ah, Monte Alegre tem uma demanda para construção de um quartel de bombeiro, vai precisar futuramente de um caminhão de bombeiro. Todas essas demandas, mediante construção de projetos, lança lá e as empresas contribuintes podem nos auxiliar e implementar essas ações. Então eu encerro a minha fala agradecendo a oportunidade, dizendo aos senhores, né, que o projeto, o programa, ele não tem grei partidária, ele é um projeto de Estado, é um programa de Estado e que vai solucionar muitos problemas que os senhores acabam ouvindo, assim como nós ouvimos. As reclamações lá de por que, que a viatura não foi tal horário, em tal local, por que, que não tinha ninguém para atender o 190. Às vezes não tem nem 190, não tem, muitos locais não temos nem telefone. Então, no que tange investimentos, esse programa realmente vai nos auxiliar, vai nos ajudar muito a melhorar a questão da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado.
Só lhe fazer uma pergunta, se não sei se vai proceder essa minha pergunta, se tem algum fundamento. Questão, nós, vereadores, temos que fazer declaração do imposto de renda. Sim. Nós podemos, do nosso imposto de renda, e nós declaramos, não podemos fazer esse tipo de doação?
Não, é só o imposto de circulação de mercadorias e serviços. E muitas empresas, até, nós estamos em um franco debate, né, no Estado e no Brasil hoje, sobre a questão tributária. E o que nós estamos vendo, né, é grandes empresas, por questões A ou B, são isentas de ICMS. Então, no Estado, realmente, o recurso... não são todos os contribuintes que participam do processo, né? Nós, o imposto de renda, nesse programa não. Até nós entramos em contato lá com a bancada legislativa, sugerindo que esse projeto vá a nível nacional, pelo sucesso que nós estamos vendo. E aí que entre os recursos da União também tem a sua obrigatoriedade, a sua responsabilidade com segurança pública. Por que não o imposto de renda limita 5% também, ué? 5% do imposto de renda que o senhor paga, que eu pago, eu quero doar para uma entidade essencial, que seja de segurança pública, que seja de saúde. Enfim, isso ainda está sendo construído. Mas hoje o que nós temos é o ICMS.
Obrigado. Então, a soldado Martins vai fazer mais alguma explanação? Não? Não? Tá bom, de bom tamanho. Então, muito obrigado aí, de grande valia a sua explanação aí. E acredito que vai fluir aqui também. A gente está até já, na outra sessão, estive buscando com o comandante dos bombeiros para a gente tentar implantar aqui o bombeiro voluntário também aqui em Monte Alegre, que faz falta, né? Todos os municípios estão aderindo, uns já aderiram, né? E a gente está tentando aqui também, vamos entrar em contato com o prefeito e ver se conseguimos trazer para cá também. Mas muito obrigado aí pela sua... Então vamos aos projetos de hoje. Eu hoje até quero dizer que falta a nossa vereadora Nair, vereadora Cisa, que faz para que tiveram a perca de mais um ente querido da sua família, então nossos pêsimos a eles, né? Vereadora Cisa até sentiu um pouco de febre, hoje achou no direito de não vir e está com toda a razão, porque a gente tem que se cuidar, né? Vereador Marcos também, que não está presente por motivos que estava com a Covid, né? Família, a mulher e a filha já deram alta, mas ele achou por meio que ainda não estava na hora, acho que o doutor não liberou. Quero cumprimentar aqui nosso amigo Marcos Santos Silva, que se encontra presente, veio prestigiar nós hoje, Marcos. Seja bem-vindo. Então vamos ao projeto de lei número 54/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de um técnico de enfermagem para atender de excepcional interesse público. Debrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, do Rio Grande do Sul, faz saber que essa Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. O prefeito municipal autoriza a contratação a contratar pelo período de um ano, prorrogável por mais igual período, em razão de excepcional interesse público, servidor em quantia, em quantidade e função, carga horária mensal a seguir discriminada. Quantidade 1, função técnico de enfermagem, carga horária 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação do cargo de técnico de enfermagem habilitação legal para exercício da profissão e idade mínima de 18 anos, mais especificações constam na Lei Municipal número 569/2009 e alterações. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo indeterminado será submetido ao regime jurídico administrativo especial da lei que forma, de forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como no regime geral da Previdência Social e INSS. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término por ambas as partes, com aviso prévio de 10 dias. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina, férias proporcionais acrescidas de um terço adicional. O vencimento básico será de 3,7 pisos salariais, PBS, de conformidade com a Lei Municipal 569/2009 do município de Monte Alegre dos Campos e alterações. Parágrafo único. O contratado por essa lei receberá o reajuste concedido dos servidores municipais e terá direito ao auxílio transporte, vale alimentação adicional de insalubridade com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional a ser contratado de forma temporária será escolhido mediante fila de classificação no último edital de processo seletivo vigente para o cargo. Caso não haja candidatos aprovados e interessados contratado de forma temporária será através do novo processo seletivo simplificado de contratação temporária, de forma que no decreto número 1100 de 19 de janeiro de 2015 suas alterações. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 1º de setembro de 2020, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Exposição de motivo. Projeto de Lei 54/2020. O Projeto de Lei 54/2020 tem por escopo a autorização legislativa para a contratação excepcional em interesse de um técnico de enfermagem. A necessidade da contratação é imperiosa, haja vista que a técnica de enfermagem Nair Lisboa Dias ter se licenciado para concorrer a cargo eletivo em 14 de agosto do corrente, conforme portaria número 304/2020, anexa, assim como ter a auxiliar de enfermagem Sandra Maria Daras Batalha rompido vínculo administrativo com a Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos a partir de 1º de setembro de 2020. Haja vista a concessão da referida servidora, a referida servidora de aposentadoria por tempo de contribuição pelo Instituto Nacional de Seguro Social em conformidade com a portaria número 332/2020, anexo. Assim, necessitando de manter o serviço essencial na saúde, na unidade básica de saúde, unidade básica de saúde, principalmente num momento de extrema de enfrentamento a uma pandemia, faz necessária contratação emergencial. Contudo, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros do Legislativo, solicitamos apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos atenciosamente e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Aí encontra-se anexo, aí os senhores podem ver, a portaria e da licença remunerada à vereadora Nair, que vai estar lotada na Secretaria Municipal de Saúde para concorrer ao pleito, próximo pleito. E a segunda ali é a Sandra Maria Daros de um Batalha, que está se aposentando, né? Então, esse projeto aqui está conformemente legal, como diz nosso assessor, Dr. Marcos, né? Fica a critério do senhor, se alguém quer se manifestar sobre o projeto. Vereador Mirim, por favor.
Cumprimentar o presidente, Paulo Roberto, os colegas vereadores, funcionários da casa. Cumprimentar o subcomandante do 10º BPM, o major Marcelo, soldado Martins, nosso comandante aqui da Brigada, Renato Mandelegre. Né? Dar os parabéns pela apresentação do projeto aí do PSEG, né? Projeto de Incentivo à Segurança Pública, que vai trazer, com certeza, resultados positivos aqui para o município. Porque aquela questão de segurança pública, às vezes dizem que é dever do Estado, né? Mas, como a gente sabe da situação do Estado hoje, então se recorre muitas vezes às câmaras municipais, a outras formas, né? Aos próprios empresários aí, para dar esse suporte, para manter muitas vezes a brigada no interior, né? Então, esse projeto, ele legaliza a forma do dinheiro do empreendedor, do empresário, né? Então, isso vai dar um aporte muito positivo para, principalmente nos interior, né? Porque aí tu dá um suporte de um policiamento nos grandes centros, o que vai acontecer? O crime ele vai migrar para o interior. Então o interior também precisa desse amparo amparo legal e precisa ter esse aparato de veículo, de pessoas para trabalhar nessas regiões. Então, parabéns. Nós, como legisladores, nosso objetivo é ajudar a divulgar esse projeto aqui na cidade, junto a essas pessoas que contribuem com o ICMS, né? Conheçam o projeto e destine esses 5% à segurança pública, né? A respeito do projeto, presidente, eu sou totalmente favorável, né? Porque a gente está vivendo hoje ainda um momento crítico da pandemia, principalmente estamos com um pico aqui no município, né? Então, nessa situação da saída de duas técnicas, da nossa colega Anair para concorrer ao pleito, a Sandra Maria, que se aposentou, né? Então, existe essa necessidade e eu sou totalmente favorável à aprovação desse projeto da contratação de mais uma técnica enfermagem. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém quer se manifestar? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Bem, hoje, como nós não temos, nós tínhamos mais os projetos tinha dois projetos que a gente retirou de pauta até para que os outros vereadores votassem sobre o subsídio do prefeito municipal e os nossos subsídios aqui que vai ficar congelado também, porque a gente já tem um projeto foi do nosso amigo Mirinho, vereador, que nós congelamos por 4 anos, né? Nós por mais de 2 mandatos, né, vereador? E ficou, e agora com essa pandemia também ninguém vai querer ser louco de estar aumentando o salário, né? Numa crise dessa. Vamos deixar esses dois projetos para a próxima sessão. Então, vamos aos vereadores inscritos, no caso que eu estou inscrito aqui. Hoje não está o meu vereador, o secretário, que é o primeiro secretário agora. Dona Leotilde, eu vou pedir que a senhora assuma a mesa aí para mim poder. Daí mesmo a senhora pode para mim poder me manifestar. Obrigado. Vereadora. Mais uma vez, quero cumprimentar os colegas vereadores, quero cumprimentar os nossos funcionários da casa, cumprimento o Major Souza aí, cumprimento a soldada Martins, comandante da brigada, o Marco faz presentes aqui na nossa casa. Primeiro, quero dar as condolências às famílias, tivemos várias perdas de conhecidos nossos, teve uma senhora aqui da sede, até não conhecia o marido dela, seu Armando, a dona Eva, né? Foi a primeira vítima de Covid aqui do nosso município, então as condolências à família. Tivemos a morte do seu Enio, pai do nosso ex-prefeito Chicão, avô da nossa colega Joyce. Teve mais um vizinho do Passo Caro, teve mais agora o seu Nico, né? Várias percas e Deus conforte essas famílias, né? Deus dê luz e discernimento para poder estar acalentando o coração deles, né? Vou fazer uns pedidos aqui à Secretaria corresponde à iluminação pública. Duas lâmpadas na rua Argenor Boeira, na localidade do Pasto Carro e na propriedade do seu Francisco Melo no Ranchinho. E pedir para a Secretaria de Obras que façam um patrulhamento na estrada do fundo dos Bonifácio, que o pessoal está meio crítico à situação lá. Né? E com essa chuva que está para vir, pode piorar mais ainda, né? E a estrada Natália Francisco Bueira, pedi para terminar o acascalhamento. Ficou muito boa a estrada, foi baixado o morro lá, ficou bom demais. Só precisa cascalhar para evitar os transtornos, né? Pode, com essa chuva que vem, acarretando transtorno lá e caminhões atolados e assim por diante. No mais, era isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereadora, pela Jonas Silva.
Quero cumprimentar o nosso presidente, mais colegas, pessoal da casa, também o Major Martins, o comandante também, e a todos que também nos acompanha pelo Facebook. Quero fazer alguns pedidos também, a questão da iluminação também. A lâmpada em frente à propriedade do seu Osmar Mota, ali no Ranchinho também, faz algum tempo que está queimada, então ele pediu e vamos aguardar que possa, na medida possível, fazer então a troca da lâmpada ou conserto, não sei bem certo o que tem ali. Também tem a questão da lâmpada em frente à propriedade do seu Eloísio, Capela da Luz também. Tiveram ali próximo à sua casa, arrumaram uma lâmpada do lado da casa dele e ele não foi feito o serviço em frente à sua casa, é serviço público. E também a questão que eu queria mencionar sobre a rua, vou buscar aqui a rua Antônio Aparecido da Silva, que é em trocamento com a rua aqui, Avenida Pedro Zamban. É uma rua aqui que passa em frente ao parque, que liga ali a estrada geral. Essa rua, ela não tem iluminação pública, então tem alguns moradores que moram nessa rua e vêm sofrendo com medo, né? Então é uma rua muito escura, aí alguns moradores me procuraram pedindo que fosse feito esse pedido aí pela administração, que fosse iluminado essa rua, que até acho que alguns meses atrás foi apreendido ali um cidadão que estava, eu não sei o que ele estava fazendo, sei que estava escondido ali próximo a essa rua sem luz, né? Foi até a Brigada TV ali, levou o cidadão, não sei o que aconteceu, mas é uma rua que corre risco ali pelo fato de ser uma rua escura, não tem nenhuma lâmpada ali, até às vezes quando a luz do parque é ligado, tem alguma iluminação que ela acompanha ali a luz do parque. Mas quando a luz do parque está desligada, a iluminação ela fica desligada. Então, que fosse feito um trabalho aí separadamente aí da luz do parque com uma rua que permanecesse, né, acesa durante a noite, para segurança dos moradores e para todos que usam essa rua aí, para evitar assalto e até pessoas com má intenção, né, de querer, quem sabe, assaltar alguma casa. Então, peço que a administração venha analisar essa possibilidade de iluminar essa rua. Então, é uma rua principal, avenida, ali que está totalmente escura. Também tem umas questões de agricultura aí, também queria pedir à agricultura que fosse feito aí um trabalho com draga na propriedade da dona Cleusa Pereira de Lima, na propriedade da sua filha também, Lucimara. Questão de águas ali, uns açudes tem que limpar, fazer, então que fosse também alcançado esse trabalho. E outra questão que eu venho já brigando há um tempo também seria o terreno ali no Passo do Carro, ali que o presidente ele também já vem acompanhando há algum tempo, que precisa ser feito aí um conserto de questão de esgoto, né? Então a gente sabe que ali é um problema antigo, já estou desde o ano passado aí lutando, pedindo para a administração, um serviço que, acredito eu, meio-dia com a máquina e alguns funcionários resolveria. E esse terreno aí vai ser construído em uma obra de 300, 400 mil reais, não sei bem certo. E já boa parte do material já está ali aguardando, né? Então, a gente espera aí que seja feito esse serviço. Até o engenheiro Lúcio Hoffman teve há pouco tempo ali, disse que nesses próximos dias seriam feitos esse trabalho, mas até o momento não foi feito. Então, é um desdeixo aí da parte da administração. Já um serviço meio-dia de trabalho resolveria, já se arrasta aí para aproximadamente um ano, né? Então, eu continuo pedindo e aguardando aí que eles façam o seu trabalho para que esta obra aí não fique parada, né? Está sendo comprado materiais no município até para investir, as lojas aí, o comércio, mas aí a prefeitura está deixando esse trabalho para trás, né? Então, espero que eles vão ali e resolvam esse problema. É um problema antigo, mas tem que ser feito. E seria o cascalhamento também na propriedade do seu Adão Pinheiro, também aqui na sede, também já faz algum tempo que eu pedi, e também não foi feito esse trabalho. Então, a gente aguarda que também agora, período de chuva, ele não consegue sair da sua propriedade. Então, espero que também fosse feito. Outra questão que eu queria fazer menção é, na última sessão, eu fiz algumas cobranças aí para o prefeito e também para a secretária de saúde, e foi algumas cobranças que me passaram. A gente sempre tem esse dever, né, de estar passando à administração, aos secretários. Devidamente, a minha cobrança que eu fiz aí, teve algumas cobranças pelo Facebook, e teve dois funcionários aí que hoje estão trabalhando. Fizeram alguns comentários meio pesado, né? Então, só quero dizer que esses comentários foram feitos para tentar me atingir, né? Minha questão política, questão funcionário público também que eu sou. E eu queria dizer que esses cidadãos vão ter que responder, né? Então, calúnia, né? Eles levantaram algumas mentiras, então vão ter que provar. Só queria deixar registrado esta palavra. A gente vai procurar buscar, então, isso, que eles vão ter que ser responsabilizados. E outra questão que eu queria saber também da Secretaria de Saúde. Tem um cidadão, um funcionário, que ele está ocupando um cargo de motorista, mas ele era funcionário de operador de máquinas e foi feita uma readaptação, coisa que é legal, existe, mas ele foi readaptado em outra secretaria dizendo que não poderia trabalhar em uma máquina leve, uma máquina por fato da sua doença, problema cardíaco. E algumas pacientes me procuraram dizendo que estão e têm medo de andar com esse cidadão, esse funcionário, pelo fato de que se ele não pode operar uma máquina aí devido ao seu problema, ele também acredita que não pode estar viajando também com uma van aí cheia de pacientes, né? Se sabe-se que ele faz esforço físico, trocou um pneu, é questão emocionalismo e algumas questões mais. E os pacientes estão com medo de andar com ele porque está colocando a sua vida em risco e também a vida dos pacientes em risco, né? Então, queria saber com a Secretaria de Saúde se ela sabe dessa questão e se ela sabe por que está fazendo isso, né? Então, acho que nós temos que ter o máximo cuidado aí para não botar os pacientes em risco, né? Então, se a pessoa não pode operar uma máquina pelo seu problema de saúde, eu acho que também andar com a van cheia de paciente também, eu acredito na minha opinião, também não deveria, né? Então, acho que é uma questão que eu quero que a Secretaria de Saúde preste esclarecimento e estude, né, essa possibilidade de readaptar esse funcionário em outra função. Pode ser de motorista, mas é uma função que ele que dirija somente ele, né? Não bote a vida de outras pessoas em risco. Então, espero que a secretária aí veja essa situação e mande um esclarecimento para casa. E no mais, seria isso hoje. Obrigado.
Obrigado. Não temos mais vereadores inscritos. Vamos às lideranças. Vereador Fernando, MDB, por favor.
Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o presidente da
dessa casa, senhor Paulinho, aos demais colegas aqui hoje presentes, ao Major Souza aqui, seja muito bem-vindo, comandante Martins, ao Marcos aqui, todas as pessoas que estão aqui hoje presentes. Bem, começando a questão esse programa do Estado aqui, que o comandante nos explanou, acho de grande valia, né? Porque a gente sabe que hoje tem várias empresas aqui no nosso município aqui com arrecadação de ICMS, e no momento que a gente começar a divulgar realmente esse programa aqui, o pessoal saber que 5% do seu imposto vai ser colocado para o município, eu acho que isso é muito importante, né? A gente vai ver onde que vai ser colocado, eu acho que isso que é, que é de grande valia para todos, né? Que devagarinho aí o pessoal vai entendendo aí, como o comandante falou, aí em 3 meses aí fizeram um bom trabalho aí em vários municípios, né? E eu acho que está na hora da gente começar aqui também. A gente sabe, a gente tem empresa também, a gente sempre coleta muito imposto, a gente paga para o Estado e muitas vezes a gente não acaba não vendo, né? E assim a gente vai realmente vai ver onde que está sendo colocado o dinheiro. Gostaria de prestar aqui meus sentimentos aqui como presidente do MDB, a família do seu Valderi, pela grande perca aqui da sua esposa aqui, a dona Helena. Então o Valderi foi o nosso presidente do MDB aí por 2 mandatos aí, tendo nossos sentimentos a ele, cunhada aqui Nair, ao Assis que perderam a irmã, então sejam todos aí. E também ao pessoal aí também, a do seu Armando, do seu Enio também, o pai do prefeito que foi, que era o seu Chico também, do Nico também, meu vizinho ali, então todos sejam aí abraçados aí. E por hoje era isso, muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Progressista, vereador Mirim.
Eu já tinha cumprimentado a todos, cumprimentar o pessoal que nos assiste aí através da live no Facebook. Como líder da bancada progressista, quero externar nossos sentimentos aí, familiares da dona Helena, irmã do nosso vereador Assis Dias, da nossa colega Nair, né? Sentimentos aos familiares do seu N. Tavares, pai do nosso ex-prefeito Francisco Tavares, aos familiares do seu Nicanor Fernandes de Souza, o Nico, né? Morador aqui da cidade também, né? Aos familiares da dona Eva Maria de Souza Bueira. Foi a primeira pessoa que faleceu pelo coronavírus, né? Então, levar nossos sentimentos a essas famílias que perderam suas pessoas queridas, né? Que fizeram histórias aqui na nossa cidade, né? Gostaria de deixar um convite para a Câmara de Vereadores para a gente fazer um ofício para as operadoras de telefonia, para que melhorem os sinais aí de dados e voz aqui tanto na cidade como no interior, que a gente tem tantos problemas aí com o problema tanto de telefonia como de internet, né? Então hoje nós temos 2 operadoras praticamente que atendem aí o município, que é a Oi e a Vivo, né? Então, gostaria que, em nome da casa, a gente fizesse um ofício e até solicitasse que o representante, tanto da Oi como da Vivo, viesse a essa casa, desse algumas explicações para os usuários aí, né? Pretendentes a usuários de internet, porque hoje, até por questão legal, deveria ter internet em todos os locais, que são a questão das notas eletrônicas, né? Que a partir desse ano, 2020, era para ter caído até de moda o bloco de produtor modelo 4, que era para ser todas as notas eletrônicas. Só não foi porque não tem sinais. Já tinha uma proposta aí do governo federal, que era para ter internet via satélite em todas as partes do Brasil, né? Em qualquer local era para ter. Infelizmente, nós temos situações de comércio que ainda não tem acesso à internet aqui em Monte Alegre, né? Então é muito complicado, e eu gostaria de fazer esse ofício tanto para Oi como para Vivo, desse um suporte melhor para essas pessoas, né? Que hoje, tanto telefone como internet é uma ferramenta muito importante de trabalho. Hoje nós temos a rede de fibra, que é da operadora Oi, ela passa pelo município de Monte Alegre e alimenta a cidade de Bom Jesus, e nós, Monte Alegre, ainda não temos o sinal de fibra ótica. Então a gente, fazendo esse ofício, e que essas pessoas, tanto da Vivo como da Oi, venham dar algumas explicações aqui para esses munícipes de Monte Alegre, através da Câmara de Vereadores, tem um alcance bom aí com a comunidade, né? Para hoje seria isso. Meu muito obrigado, agradecer a presença aí do subcomandante do 10º BPM, o comandante Marcelo, né? Que explanou muito bem o projeto aí do PSEG, né? Que com certeza vai trazer bons frutos aí para o município de Monte Alegre dos Campos. Muito obrigado, em nome deles, cumprimento todos os demais. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Mais uma vez também quero agradecer ao comandante aí, dizer que a gente sempre está na parceria com a brigada aqui, a gente procura, estamos numa briga com os deputados, que a gente arruma voto para eles aqui e briga com eles para conseguir alguma coisa. Estou lutando com o presidente da Câmara Legislativa de Porto Alegre, o Hernani Polo, nosso amigo Mirinho com o Turra, né? para a liberação de dois soldados para cá, para nós. Temos aguardando resposta. O comandante Renato me manda, e daí? Temos aguardando. Vamos lidando, mas vai sair aí, se Deus quiser, vai sair. E daí, tão legal do repasse da Câmara, só aguardar o momento que do jurídico passe o 10 para nós, nós estaremos repassando mais 5 mil para ajuda de custo da caminhonete aí, que faz a nossa patrulha aí, que é de grande valia isso aí. Diminuiu muito a coisa que estava acontecendo aí na minha localidade, por exemplo, que sério a questão da droga lá não é tanto abjeto, mas deu uma amenizada na coisa, né? Então, a gente tem a agradecer a vocês pelo trabalho e o que a gente puder fazer por essa casa fazer para a população nossa e esse programa que vai estar chegando aí, com certeza... Vai ter êxito, vocês podem ter certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Bem, não tendo mais nada a tratar hoje, convoco os senhores para o dia 16, nesse mesmo horário, a próxima sessão ordinária. Boa noite a todos.